de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Rita Matias do Chega. Faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhor deputado Rui Rocha, ali, enquanto ouvia, consegui perceber aquilo que a Iniciativa Liberal não quer, mas tenho dúvidas sobre o que é que a Iniciativa Liberal quer para os portugueses, porque, de facto, para além dos livros de economia, para além do Restelo, do Príncipe Real ou da Foz, existe o português comum que precisa de respostas concretas. E permita-me que retome o debate de ontem, porque do alto do escrutínio que a Iniciativa Liberal arroga para si, não vi qualquer indignação perante uma inverdade que nos foi dita pela ministra mais jovem de sempre. A senhora ministra disse-nos que nenhum jovem elegível ficou de fora do Porta 65 em 2022, dizendo que foram apoiados 21 mil jovens. Ora, Pedro Nuno Santos, enquanto ainda era ministro, talvez não lhe tenha enviado esta mensagem pelo WhatsApp, disse que tinham sido apoiados apenas 11 mil candidatos. Portanto, há aqui uma discrepância. A questão é, como é que com um aumento orçamental de 25% do programa, a senhora ministra conseguiu apoiar quase cerca de mais 50 candidatos? Portanto, não sei se é um milagre da multiplicação de candidatos ou de programas, mas como é que a Iniciativa Liberal também não deu conta desta falta de contas certas do Partido Socialista? Mas também não mencionou que o truque de linguagem da senhora ministra reside na palavra elegível. É que quem é que são os jovens elegíveis a este programa? São aqueles que conseguem um milagre de encontrar em Lisboa um T0 ou um T1 até 580 euros. Ou, por exemplo, no Porto, uma cidade que é cara ao senhor deputado, 460 euros, que sabe que é manifestamente impossível. Sabe quantos jovens ficaram de fora deste programa em 2022? Foram 11 mil. 11 mil jovens que ficaram de fora e, portanto, este, na verdade, foi o valor mais alto de sempre e foi o número que a senhora ministra tentou maquilhar. A questão é, porquê que 11 mil candidatos ficaram de fora? Porque os valores elegíveis são completamente irrealistas e desfasados da realidade. O Chega propôs a atualização deste programa e destes valores em 2021 e em 2022. O Partido Socialista prometeu que iria atualizá-los em 2021 e em 2022. Chegamos a 2023, ainda não fez absolutamente nada. Mas é preciso dizer também que a Iniciativa Liberal, quer em 2021, quer em 2022, votou contra estas propostas do Chega. E, portanto, se arrogam ser os defensores dos jovens e o Partido dos Jovens, expliquem de uma vez por todas aos jovens portugueses o que é que têm para ajudar nesta realidade de mercado de arrendamento que é absolutamente irrealista para os jovens. E já que falam em baixa de impostos, deixe-me só relembrar que o Chega propôs a isenção e a suspensão de IMI e de IMT para jovens. E adivinhe qual foi o voto da Iniciativa Liberal? Foi contra. Portanto, senhor deputado, esclareça afinal o que é que tem a fazer pelo jovem português. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento, o senhor deputado Rui Tavares do Livre.
Muito obrigado, senhor presidente. Não é preciso ser-se liberal para se crer que haja e para se ter desejado durante anos que houvesse bons liberais na política portuguesa. Basta ser-se pluralista e ter saudades daquelas que eram as virtudes que os liberais em tempos tinham e das quais se arrogavam. Serem empiristas, ou seja, ligarem aos factos concretos e mudarem de opinião quando os factos mudavam. Serem pragmáticos, ou seja, valorizarem aquilo que funciona. Mas o que nós temos são liberais que rejeitam o empirismo e o pragmatismo. A Iniciativa Liberal fez-nos há pouco um discurso de Maria Antonieta. Não tem ervilhas como lentilhas, como um rebentos de lúpulo ou qualquer coisa mais cara ainda. E agora faz-nos dali um discurso que nos diz, tentando fazer de todos os outros partidos representados nesta casa, os radicais e da Iniciativa Liberal, os únicos que não o são. O controle de preços não funciona nunca, falhará sempre, porque conduz sempre a escassez de produtos, filas, diminuição da qualidade. Então diga-nos lá o que é que aconteceu quando as máscaras e o gel, ainda aqui, há um ano e pouco e vocês estavam neste Parlamento, tiveram as suas margens controladas. Houve diminuição da qualidade dos produtos? Não houve. Houve escassez? Não houve. As filas que houve foi antes de haver o controle de margens. E, portanto, ao mesmo tempo em que há controle de preços, o que é preciso não esquecer é que há também outras coisas. E é aí que o seu exemplo em relação à Segunda Guerra Mundial falha. Porque houve controle de preços quando era preciso haver e depois, quando deixou de haver, claro que houve um aumento nos preços, mas durante a guerra não houve escassez e não houve o tipo de disparo que nós estamos a assistir. Portanto, Caro deputado Rui Rocha, os radicais aqui, os únicos que se negam a enfrentar a realidade, são a Iniciativa Liberal. E reparem numa coisa, quando todos os grupos políticos, todos os partidos nesta casa, da esquerda à direita, sociais-democratas, comunistas, de onde quer que venham, todos veem uma coisa, que é que a inflação está a aumentar e é preciso agir, se calhar, quando se anda em contramão, anda-se mesmo em contramão, porque se está errado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nada, muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela pergunta do Sr. Deputado Rui Tavares. Sr. Deputado, a Iniciativa Liberal é um partido coerente, defende aquilo em que acredita, falo com entusiasmo, com assertividade. Agora, nós nunca nos colocaremos na posição do Sr. Deputado, que é a de ter esse discurso de defesa dos portugueses, dos salários dos portugueses. E depois, quando chega ao orçamento, Sr. Deputado, que tinha incluída claramente uma redução dos salários reais dos portugueses, o Sr. Deputado absteve-se. Portanto, não venha portanto, com hipocrisias relativamente a esse ponto. E quando a Iniciativa Liberal propõe, e agora começando, aproveitando para responder à Sra. Deputada Rita Matias, portanto, isso, Sr. Deputado, é uma enorme hipocrisia, porque o senhor absteve-se num orçamento do Partido Socialista que claramente trazia redução de salários reais aos portugueses. E, portanto, aí esteve tranquilo. Mas, e também, Sr. Deputado, aquilo que eu não vejo é, e respondendo à Sra. Deputada Rita Matias, a solução da Iniciativa Liberal para os portugueses é aquela que recorrentemente foi apresentada nesta casa, que foi apresentada no Orçamento de 2022, que depois foi repetida com ajustamentos precisamente para não haver a crítica de que queríamos beneficiar os rendimentos mais altos, que chamamos IRS dos desenrascados, que tinha um escalão único para os 5 primeiros, uma taxa única para os 5 primeiros escalões, e essa é a proposta da Iniciativa Liberal, é que o Estado, liderado agora pelo governo do PS, não embolse milhares de milhões de receitas extraordinárias e que deixe os portugueses, de facto, à mercê de uma situação muito complicada, retirando-lhes o fruto do seu trabalho. Porque os portugueses que trabalham têm direito a receber aquilo que produzem. E aquilo que o PS faz, e que o senhor concorda, e que a esquerda concorda, é que esse produto desse trabalho seja retirado do bolso. Ora, é isso que nós não aceitamos, e isso é que é ajudar os portugueses. Muito obrigado.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade, do PSD.
Sr. Presidente, caras e caros colegas, membros do Ministério da Agricultura, na modalidade de natureza e material, uma vez que estamos a discutir os preços dos bens alimentares, presumo que estejam aí, embora invisíveis, e então... O PSD entende o seguinte, há aqui que distinguir três situações. Uma primeira, em que resolve-se o problema dos preços, deixando de haver o que vender, ficando as prateleiras vazias. Uma outra hipótese, que é a que defende o PSD, que é ajudar, dando meios a quem mais precisa. E depois há uma modalidade interessante, que é do PS, que é muito curioso, porque é assim, como a culpa é nossa, nós escolhemos a quem a entregar, e então arranjam um bode expiatório, neste caso tem sido por distribuidores, e portanto a culpa é dos outros. O que é que acontece? O que acontece, e o que é um facto, é que o governo, o Estado, o Poder Central, está a enriquecer brutalmente com o aumento dos preços, porque arrecada através do IVA e dos impostos do consumo uma receita esdrúxula que não estaria nas previsões de ninguém. O que é que devia fazer? Era devolver esse excesso. Uma vez que não o faz, ficamos aqui com este problema. A culpa, então, não é de quem governa. Há um bocado, um senhor deputado aí da bancada dizia que o PS traz a esperança a esta casa. O problema é uma questão de falta de pontaria. Que as casas onde precisamos de esperança são as que estão lá fora. Esta aqui, não há grande carência disso. E, para concluir, perguntava ao Sr. Deputado Rui Rocha o seguinte. Se não concorda que é absolutamente ilegítimo, indevido, e quase que fazia dos portugueses ingénuos numa modalidade benigna ou parvos numa modalidade mais agressiva, o Estado arrecadar o excesso de receita à custa dos sacrifícios dos portugueses e depois dizer que a culpa mora ao lado ou assobiando para ao lado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Rocha, a Iniciativa Liberal veio aqui sentenciar que o controle de preços não funciona. E eu espero que agora o Sr. Deputado tenha a oportunidade de responder às perguntas que o Sr. Deputado João Dias fez ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto sobre um conjunto de exemplos de que existe controle de preços em Portugal e isso não levou a uma escassez no conjunto de produtos. E, portanto, volto-lhe a colocar assim as perguntas. Já alguma vez foi uma farmácia? É que nas farmácias há milhares de medicamentos cujo preço é controlado. Se o Sr. Deputado conhece alguém da sua família ou alguém que conheça do seu grupo de amizade que tenha passado para a tarifa regulada do gás, porque foram milhares de portugueses que passaram para a tarifa regulada do gás, que é uma forma de controle de preços, e isso, que eu saiba, não deu escassez no mercado de gás. Pelo contrário, as pessoas passaram para o mercado regulado do gás porque o mercado regulado do gás é muito melhor do que o mercado livre. Também perguntamos se alguma vez foi aos Açores ou à Madeira, se meteu gasolina ou gasóleo em regiões autónomas onde o preço também é controlado e não é por isso que falta a gasolina nas bombas da gasolina, e também relativamente à questão da pandemia, se na altura da pandemia comprou máscaras. Havia escassez de máscaras quando houve o controle de preços ou foi antes, não foi quando foram feitas as medidas de controle de preços. Aquilo que os senhores deputados dizem é que o modelo de regulação de preços não funciona e fazem-no porque colaboram num erro fundamental. E o vosso erro fundamental é considerar que estes mercados existem em concorrência perfeita. E não há concorrência perfeita nem na energia, nem nos combustíveis, nem na grande distribuição. Aquilo que há é que o mercado livre levou à formação de monopólios, de oligopólios, de grandes grupos, que eles fazem controle de preços. Fazem o controle de preços, mas é para os lucros desses grupos económicos. E é isso que os senhores não percebem, porque só leem os livros mais básicos da economia, não leem os outros. E, portanto, senhores deputados, referiu vários países onde não existe, onde existe controle de preços na habitação. E referiu que havia muitos problemas na habitação nesses países. O senhor conhece Lisboa? Conhece a cidade de Lisboa, onde não há controle nenhum sobre a habitação? Ou a habitação está deixada à especulação imobiliária e as pessoas estão expulsas da cidade? Inspire-se mais em exemplos como a Holanda, um país que até é governado por partidos liberais, onde uma grande parte da habitação é pública, muito mais do que em Portugal. Sr. Deputado, aprenda com a experiência, aprenda com a realidade e aprenda que há diferentes formas de conseguir fazer o controle de preços, não tem que ser uma fórmula única, e perante a situação que nós estamos a viver, essa é uma exigência que se coloca, porque neste momento não é possível continuarmos a assistir àquilo que se está a passar sem qualquer tipo de intervenção, quando as pessoas estão a viver cada vez pior e os lucros dos grandes grupos de distribuição da energia e dos combustíveis continuam a aumentar de forma absolutamente desproporcional. Muito obrigado.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Rocha, em primeiro lugar, ninguém duvida que temos uma crise inflacionista, tendo como base, em primeiro lugar, a Covid-19, posteriormente também a guerra, e que coloca dificuldades nas famílias. Isso é uma evidência que ninguém coloca em causa. Agora, respostas para estas medidas. Podemos concordar que a fixação administrativa de preços, per si, pode levar a algumas dificuldades e também a dificuldades respostas nos estoques. Não temos dúvidas nenhumas disso. Mas questionar se o mercado não deve intervir. Se a ASAI não deve controlar se as margens de preço estão a ser corretas. Se a Autoridade da Concorrência não deve fazer perceber se estão a margens de lucro acima daquelas que são as legalmente desejáveis. Este, para nós, é relevante, para perceber se a lei da concorrência está ou não a ser cumprida. Porque podemos concordar ou discordar das leis da concorrência, mas elas existem no nosso país e devemos perceber se elas estão ou não a ser cumpridas. Depois, outra questão, para nós, essencial, tem a ver com alguma As intervenções da Iniciativa Liberal e questiona o seu...